Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Silas César é economista e professor da FAAP. Na entrevista que concede para esta edição do nosso podcast, ele destaca que, dadas as expectativas relacionadas ao ano de 2023, o país se saiu bem no campo econômico, o que não quer dizer, por outro lado, que todos os desafios foram superados. Na avaliação do economista, para o ano de 2024, é preciso levar em consideração fatores como o risco da popularidade do presidente Lula e suas inevitáveis consequências para o mercado, e a troca do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Um episódio para esta quarta-feira de cinzas, quando extraoficialmente o ano está começando, é o que você acompanha no podcast que começa agora. Professor Silas César, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Eu que agradeço, Fábio. Um grande abraço a todos e todas que nos ouvem. É sempre uma honra participar, conversar com o pessoal da imprensa, né? E um privilégio bater esse papo contigo.
Muito bem, Silas. Eu queria começar destacando o seguinte: havia uma expectativa muito grande no final de 2022 para o ano de 2023, sobretudo no campo econômico. O Brasil vinha de uma eleição bastante acirrada e havia um desejo de que as coisas dessem certo e havia uma expectativa, sobretudo no campo econômico, em relação a isso. Na sua avaliação, como é que o país se saiu do ponto de vista econômico, dadas as expectativas de pouco mais de um ano para trás?
Fábio, se a gente voltar lá nos jornais do final de 2022, comecinho de 2023, a gente vai perceber que o ano foi, do ponto de vista econômico, muito surpreendente positivamente, né? A gente teve um resultado muito, muito melhor do que a grande maioria dos analistas, né? Havia uma previsão de inflação para o ano de 2023 na casa de 5,30, alguma coisa mais do que isso. A gente ficou abaixo de 4,5, né? O dólar, a expectativa era um dólar maior do que ele encerrou o ano. Ele não encerrou o ano de uma maneira que a gente, né, do ideal, mas encerrou mais baixo do que o necessário. O crescimento, expectativa de crescimento era de menos de 1%. A gente está crescendo, ainda não tem o número oficial, mas o governo trabalha com 3, o mercado trabalha com 2,9, né? Muito próximo. Então, eu acho que, em termos quantitativos, o ano foi uma boa surpresa, né? Houveram muitas coisas não muito previstas pelos analistas, mas, de maneira geral, o resultado foi muito positivo na economia, né?
O ano de 2023 se encerrou com a aprovação da reforma tributária e, ao longo de 2023, o assunto que monopolizou a atenção não apenas dos analistas econômicos, mas também dos meios de comunicação voltados para a economia, foi exatamente os trâmites dessa reforma. Na sua leitura, Silas, a reforma ela está dentro das expectativas, ela foi aquém do esperado. Como que você avalia isso?
Olha, Fábio, eu vou contrariar muitos colegas com a minha impressão sobre a reforma tributária, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que não adianta a gente entender muito de barco se a gente não entender um pouquinho de mar. E para navegar, a gente precisa entender de barco e entender de mar. Eu estou falando isso porque eu tenho lido algumas análises e elas estão muito olhando muito para o barco, então olhando um pouco para o mar. Estou dizendo o seguinte: ponto de vista estritamente técnico, a gente conseguiu costurar uma reforma que é boa, ela atende, não 100%, porque numa democracia a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? A última que agradou gregos e troianos foi Helena e deu a confusão que deu. Então, olhando numa perspectiva técnica, a gente tem a colocar a construção de um imposto mais dois impostos, na verdade, né, mais simples, sob valor agregado. Então, tecnicamente, é uma reforma muito boa, assim, dentro de um horizonte de possibilidades técnicos, a gente tem uma reforma que atende, que ela é muito melhor do que o arcabouço fiscal que nós temos hoje. Então, a gente tem que dar esse crédito aos envolvidos, etc. Mas quando a gente olha para o mar, quando a gente olha O histórico de corporativismo no Brasil, quando a gente olha para elementos concretos de outras reformas, de outras medidas de resolução de problemas estruturais da economia brasileira, esse otimismo se dilui bastante. Se a gente olhar com mais atenção, as medidas mais efetivas dessa reforma, elas vão começar daqui 3 anos, 6 anos. Essa reforma estará a plenos pulmões daqui 10 anos. O Brasil é um turbilhão de acontecimentos, os últimos anos têm mostrado isso. Então, quem acompanhou política no ano de 2017, 2018, 2019, 2020, sabe que era difícil escolher o que ler de tanta coisa mais ou menos absurda que vinha, ora do executivo, ora do legislativo e às vezes ora do judiciário. Então, o que temos é assim, é uma carta de intenções com bons mocinhos posando para foto. Olha, nós fizemos uma reforma tributária. Essa reforma não está aí, entendeu? Até ela começar a rodar, muita água vai passar debaixo da ponte. E é aí aonde as, digamos, possibilidades corporativas surgem. É onde os agentes que conseguem abocanhar pedaços, do Estado se organizam e acabam, mutilando essa reforma. Se a gente olhar, voltar lá para o ano de 1967, foi promulgada uma Constituição que tinha algo parecido com esse imposto. Num governo militar, estamos falando, Fábio. E mesmo assim, pouco tempo depois, o nosso ICMS virou o que foi reformado agora. Então, eu olho para a reforma tributária, fico feliz porque a gente conseguiu chegar a um documento que ele pode sim nortear uma mudança estrutural na economia brasileira, mas quando eu olho para os agentes envolvidos, para os hábitos corporativos da nossa sociedade, eu não quero falar só do parlamento, sociedade civil, muita gente interessada vai tentar modificar. E o histórico é que essas pessoas conseguem modificar. Então, eu não estou tão otimista quanto o sucesso na implementação. Embora eu acredito, como a maioria dos meus pares, que o texto que a gente chegou é um bom texto. Então, esse seria meu comentário sobre a reforma.
Esses possíveis puxadinhos da reforma, levando em consideração o que essa água que vai passar debaixo da ponte, eles podem afetar ou abalar a confiança já para 2024, Silas?
Olha, eu acredito que não. Eu acho que para 2024, não. Para 2024, o que vai abalar a confiança dos investidores ou dos demais agentes econômicos, a gente tem duas frentes aí. A gente tem que acompanhar a popularidade do governo executivo, do governo atual, do governo Lula. Se a popularidade do Lula cai, o Centrão cresce. E quando o Centrão cresce, esse Centrão já é muito forte, a gente tem menos possibilidades de implementação, de políticas públicas mais sociais, mais anticíclicas e, o crescimento do atendimento de demandas mais corporativas, especialmente ligadas a demandas dos parlamentares mais mobilizados, bancada evangélica, bancada do agronegócio, aquele agro não tão moderno. Então, vai depender um pouco disso. Temos uma eleição municipal, essa eleição deve movimentar bastante, e aí temos um problema, porque diferente das eleições estaduais, federais, aonde os interesses são pouco menos pulverizados, no município é muito pulverizado. Ainda que o governo não queira participar e ele tenta não participar tão diretamente, isso é quase impossível. Então, eu acredito que, numa primeira frente, essa questão política deve sim ser importante. Os investidores vão olhar para isso, vão ver se o governo vai conseguir ter força ou não para levar adiante, por exemplo, as suas pretensões fiscais, se o ministro Haddad vai conseguir ter força suficiente para levar adiante as suas pretensões fiscais. Acho que esse é um elemento bastante importante. E o segundo é o que vai acontecer com o mundo, né? O mundo tem uma enorme interrogação. A China, havia o medo da China não ter um bom ano de 2023, e o que se viu, que se não foi um ano espetacular, foi um ano razoável, foi um ano bom. Não se sabe se teremos outra super safra. A gente também não sabe o que vai acontecer, né? Qual será o desfecho da crise do Oriente Médio. Então, não que esteja haja um problema econômico direto, mas indireto tem alguns focos ali. Temos a questão da Ucrânia, mas na Ucrânia, Fábio, eu vejo o seguinte: o ano de 2022 foi, vamos colocar de uma forma que, né, não gere ruído. Havia um temor de que as consequências da guerra na Ucrânia, da Ucrânia e Rússia fossem maiores. Então, parece que a Europa meio que deu um jeito ali e está reagindo bem. Então, eu acredito que Se essas duas frentes estiverem mais ou menos estabilizadas, né, se as condições de pressão e temperatura do cenário internacional e do cenário político nacional não mudarem muito, a gente deve ter um ano com crescimento econômico. Eu não sei se a gente bate de novo os três, mas eu acredito que haja um crescimento econômico e se efetivamente consolidarem as expectativas a respeito das reformas fiscais, das reformas é um termo forte, das melhorias fiscais que o ministro Haddad tem pretendido trazer, aí sim, acho que a expectativa pode ser positiva. A gente pode colocar uma água nesse moinho aí, olhando para as agências de rating que aumentaram a nota do Brasil, foi algo importante. Então, se o mundo olha para o Brasil com mais credibilidade, isso é bom. Agora, não basta a boa vontade do ministro, é necessário boa vontade do partido do ministro, boa vontade, né, dos eleitores, boa vontade de muito mais gente, né?
Eu ia perguntar exatamente a respeito da nota da classificação do Brasil perante as agências, mas antes de entrar nesse cenário de avaliação, tem um outro desafio para 2024, que é a troca do comando do Banco Central. Em que medida essa alteração que está prevista para 2024 tende a acomodar os interesses do partido do presidente sem alienar os interesses ou uma agenda de independência do Banco Central, Silas?
Olha, se até onde eu vejo, no que depender do ministro, a gente terá uma continuidade do processo de 2023. Então, seriam nomes oriundos de uma heterodoxia mais oxigenada. Veja, é muito complicado. Às vezes, quando a gente fala em estas ortodoxos e heterodoxos, surge uma rivalidade, dá a impressão que a gente está falando de polos que não se conversam, etc. De fato, algum tempo atrás existia isso, hoje um pouco menos. Então, a equipe, o ministro Haddad tem montado, são de economistas heterodoxos, mas não aquele heterodoxo raiz da nova matriz econômica do governo Dilma. Então, é um pessoal que entende que é necessário que haja preocupação social, que sabe que o Brasil é um país carente, tem uma população que depende, sim, de proteção social, que alguns setores da economia, como por exemplo o setor do agro, depende de algumas intervenções públicas, mas que quer fazer essas intervenções com responsabilidade fiscal, mantendo as contas dentro de um determinado limite que não comprometa as gerações futuras. Eu vejo, quando eu olho do ministro Haddad, eu enxergo isso nas falas dele, enxergo isso como uma preocupação legítima e honesta. Agora, não me parece ser a dinâmica dos demais componentes do partido. O Lula, ora, ele sinaliza estar alinhado com o ministro Haddad, ora ele sinaliza estar alinhado com a ala mais progressista, é um termo ruim, né? Mas que tem um progressismo mais anacrônico, vamos colocar dessa forma. Progressismo anacrônico é um bom termo, né? Se o Lula, de fato, reforçar a visão do ministro, eu acho que a gente não vai ter um grande problema e essa transição do Banco Central será suave, será tranquila, com a manutenção da credibilidade nacional e internacional na independência do Banco Central, pelo menos independência operacional. Agora, vai depender dos sinais, vai depender do que o governo aprovar ou não, do que o Lula aprovar ou não, dos comentários e, de fato, do nome que será empossado. Eu não consigo cravar o que vai acontecer, Fábio. O que eu posso te dizer é que é o teste de fogo do Haddad para o ano de 2024. Se em 2023 foi construir uma credibilidade na equipe, ele conseguiu, ainda que ele não vá bater lá o déficit zero que ele prometeu, mas ele hoje tem credibilidade, ele goza de credibilidade, se não plena, pelo menos em alta conta. Para 2024, a grande tarefa dele vai ser conseguir colocar um nome no Banco Central que seja aceito tanto pelas alas mais críticas do PT, quanto pelo mercado.
Agora sim, Silas, em relação à nota e à classificação, no caso da Standard & Poor's, isso é reflexo da acomodação da taxa de juros e também dessa manutenção institucional de um Banco Central independente, ou isso tem a ver um pouco com a conjuntura internacional que favorece o Brasil nesse instante? Como é que você.
Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? As agências de rating, elas não são muito guiadas pelo exógeno, elas olham o endógeno, elas olham o que está acontecendo dentro dentro, elas olham mais ou menos o seguinte: o que esse governo está fazendo para se manter, digamos, na linha? Esse termo é ruim, mas para falar num economês mais rasgado, né? O que esse governo está fazendo para se manter na linha? Esforço fiscal. Esforço fiscal o Brasil tem, está fazendo, né? Havia um arcabouço antigo de responsabilidade fiscal, mudou, mas a ideia é que ainda haja superávit primário em algum nível. Então, isso é positivo. O país cresceu. A inflação, pelo que o Banco Central fez, foi menor do que era a expectativa no começo do ano. Então, quando a gente olha para os números macroeconômicos do Brasil, eles são positivos. E houve crescimento. A Standard Poor's, que foi quem mudou, no modelo, ela acomoda, ela tem alguma margem de acomodação de conjuntura. Então, eu acredito que outras agências deverão seguir a Standard Poor's nos próximos meses. Não acho que a gente vá conseguir o investment grade no próximo ano, mas já é uma sinalização para o mercado de que, do ponto de vista fiscal, o país vai bem, né? O país está fazendo o que deve. Eu acho que existem muitas críticas que a gente pode fazer a esse governo atual, mas me parece que a equipe econômica está conduzindo o barco numa toada consistente.
Uma última pergunta, Silas. No primeiro semestre de 2023, havia uma tensão flagrante entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Tudo girava em torno da taxa de juros que, à época, tanto o presidente da República quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores criticavam pela escala, né, que não caía quanto se esperava. De uns tempos para cá, essa rusga saiu de cena e agora é o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fala da queda da taxa de juros. Como é que a gente pode ler esse movimento para 2024?
Certo. Eu acredito que, a consistir os números econômicos que vêm se apresentando, a trajetória de queda continua. A gente ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo. A nossa taxa de juros, ela ainda é proibitiva para muitos investimentos, e qualquer economista em sã consciência sabe que isso, no longo prazo, é completamente inconsistente. Isso inclui o presidente atual do Banco Central ou algum outro próximo, seja ele ortodoxo, puro raiz ou heterodoxo, né? O heterodoxo muito mais. Então, não vejo como algum presidente de Banco Central assuma com um discurso de manutenção das taxas de juros atuais. O que eu acho que é prudente é que esse próximo presidente do Banco Central esteja de fato preocupado com as metas de inflação. Então, se o objetivo for meta de inflação, a taxa de juros é um instrumento correto, e se for o caso, aumentá-la, se isso for necessário para que a taxa de juros convirja para a meta, eu acho que ele deve fazer e não se sentir pressionado. Mas fazer por uma pressão do sistema financeiro, que é o único setor que é beneficiado por alta taxa de juros, é irresponsável. Eu acredito, Fábio, difícil falar dessa forma porque a gente não tem todos os elementos, mas o Roberto Campos Neto entrou numa disputa, em certo sentido, ele fez declarações, ainda no governo anterior, muito críticos ao então candidato Lula. Ele se envolveu em algumas rusgas que ele não precisava ter feito, né? Alguém na posição dele. E isso criou uma animosidade maior ainda do que já seria normal, por ser alguém que está impedindo o governo de fazer, sei lá, medidas sociais. O que é muito comum, o Banco Central e chefe de executivo em país que o Banco Central é independente brigam. Isso é clássico. Mas havia um elemento adicionado ali: o próprio presidente do Banco Central colocou, ele se envolveu em polêmicas desnecessárias. Eu acredito que no final desse mandato ele está tentando, sei lá, dizer o seguinte: olha, eu também concordo que o juros tem que baixar, fizemos um bom trabalho. Então, acredito que vá um pouco nessa linha de atenuar ali declarações polêmicas anteriores, né? Mas não vejo como tendência. Eu acredito que qualquer presidente de Banco Central será orientado a encontrar meios para que essa taxa caia, claro, sem descuidar da inflação.
Pila César, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
Estou à disposição. Um abraço.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.